E claro, nós devemos, principalmente no início da nossa vida profissional, nos dedicarmos muito ao desenvolvimento dessas habilidades técnicas. Só que tem um momento no decorrer da carreira onde as habilidades técnicas deixam de nos diferenciar. Na realidade, todo mundo que está lá na empresa tem aquelas habilidades, e se eu tenho intenção de crescer na profissão, de ter uma promoção, de melhorar o meu status dentro da empresa, eu tenho que me ocupar dessa outra parte. E nós sabemos que para os cargos que envolvem liderança, as competências comportamentais são essenciais. Então, o Severo está certo, ele tem que dar atenção a isso mesmo. E vamos procurar trazer aqui um caminho das pedras para ele. Primeiro, um estudo bastante amplo do Fórum Econômico Mundial mostrou que para 2026 em diante, existem 5 grandes forças transformadoras que vão nos obrigar a modificarmos o nosso foco, a nossa habilidade para essas competências comportamentais, que são mudanças tecnológicas, que não param de acontecer.
Inteligência artificial.
Isso. Fragmentação geracional, então as empresas todas com pessoas de diferentes gerações. A incerteza econômica, principalmente aqui no ano eleitoral. Mudanças demográficas, de uma forma geral. E a tal da transição verde. Então são pontos, são forças transformadoras que mostram, por meio da pesquisa extensa que foi feita, que existem 10 comportamentos e habilidades que são esperados. E dessas 10, escutem só, 8 são competências comportamentais: resiliência, flexibilidade, liderança, empatia, motivação, autoconhecimento, comunicação, ó nós aí, né? E resolução de problemas. Agora, o Severo nos pede um início, como é que eu faço para começar? E quando eu pesquisei, eu me deparei com um dado bastante interessante. Gente, sabe qual é a competência mor que vai ajudar a pessoa a desenvolver todas as outras?
Bom.
Coragem.
Boa.
Coragem. Então, o Severo deve começar desenvolvendo essa musculatura, essa tal de coragem.
Mas coragem é você fazer o que dá medo e com medo mesmo?
Com medo mesmo.
Ah, tá.
Com medo mesmo.
Entendeu? Coragem.
Boa, boa.
É meter a cara.
Meter a cara, Sadenbeck. Uhum. Porque assim, aquilo que você não tem medo, não exige coragem. Você vai lá e faz, né?
A coragem. Então não é ausência do medo, é fazer
não,
com medo mesmo.
Exatamente, Cássia, super bem colocado. Não é ausência do medo, é meter a cara e fazer com medo mesmo. Porque, ó, escutem só, eu fui atrás de algo mais sólido para trazer e eu me deparei com um livro da Luciana Pianaro, que se chama justamente Coragem, tá? E ela diz o seguinte, veja, falamos de resiliência. Para você ter resiliência, você tem que ter coragem de enfrentar as adversidades, certo? Para você ser um líder, você precisa de coragem de ser vulnerável, de se colocar em situações onde nem sempre você sabe o que você deve fazer. Para você desenvolver empatia, que é outra dessas, você precisa ter a coragem de se conectar com o sofrimento do outro. Então, a coragem está na base disso tudo. E aí a grande pergunta é, coragem pode ser desenvolvida? Pode. Essa que é a boa notícia. O Martin Seligman, que é um psicólogo positivista, ele diz que a coragem é uma das 6 virtudes cardeais do ser humano, junto com sabedoria, humanidade, justiça, temperança, eu falo temperança, eu lembro de Sardenberg, né? E transcendência. Tá? E ele diz que a coragem, na verdade, ela se manifesta por meio da bravura, por meio do comportamento que é perseverante e honesto ao mesmo tempo. Essa é a definição. Então, é a ideia que a Cássia traz. Vai com medo mesmo, é isso que é ter coragem. Coragem vem do latim, que é coraticum, e significa a bravura que vem do coração. Mais uma vez, gente, mostrando a importância da assertividade, da clareza da comunicação associada à empatia, à escutativa e, principalmente, à afetividade nesse processo de comunicação. E a neurociência diz que, por conta da plasticidade cerebral, neurológica que nós todos temos, a gente pode treinar essa coragem por meio de pequenas atitudes. Então, o que que a gente destaca aqui? Por exemplo, o não dito com firmeza, Então, opa, estou lidando com uma situação aqui na empresa, é algo que eu não posso deixar que aconteça dessa maneira, eu vou ter que falar um não, apesar de me sentir incomodado por isso, e eu tenho que dizer esse não com firmeza. Uma resposta assertiva, onde a gente fala com ênfase, com capricho na articulação, justamente para mostrar essa segurança toda, né? Então, assim, é um ato de coragem que acaba reforçando as conexões neurais. É curioso porque, assim, a coragem, ela pode partir de um estado interno e se manifestar na atitude, mas hoje nós sabemos claramente que o cuidado com a atitude externa, com o comportamento, além de mostrar para as pessoas essa coragem e construir uma percepção positiva, essa atitude, ela também impacta internamente, favorecendo que a pessoa realmente se aproprie disso. E quando a gente vê a questão da saúde mental como algo tão importante, que infelizmente tem aumentado tanto, né, uma grande ocorrência, na verdade, saúde mental também tem a ver com coragem. Com a coragem de você reconhecer os seus limites, com a coragem de você admitir que precisa de ajuda, de você assumir eventualmente que você não sabe algo que está sendo cobrado de você. Uhum. E aí eu me lembrei imediatamente da Brené Brown, que tem um livro bárbaro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E veja, Sardenberg, que definição interessante que ela traz. Ela diz que a coragem é contar a história de quem você é de coração aberto. Nós todos somos imperfeitos. Nós todos, claro, temos características, condições que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos pessoas melhores e, consequentemente, profissionais melhores. E a abertura para isso é o que vai favorecer. E aí não posso deixar, né, de falar antes de encerrar, Sardenberg, a frase do Guimarães Rosa, do grande Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas. Olha que lindo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então vamos nessa, né? Vamos buscar desenvolver aí essa característica para a gente poder desenvolver todas as outras e nos posicionarmos bem em relação à nossa vida.
É isso aí, gostei.
Também, gostei. No começo eu entendi que era difícil definir coragem, mas tem várias maneiras de se chegar ao conceito, né?
Pois é. E aí sim, é o comportamento que vai contar. Então, mesmo que lá por dentro eu esteja, ai, será que eu devo? Será que eu vou? Tô com receio, tô com medo? Vai com medo mesmo. Mete a cara. No fim, as coisas se acertam.
Tá certo. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni, e até a semana.
Obrigada, Sardenberg e Cássia. Ótimo restinho de semana aí para vocês. E coragem, Severo. Vamos que vamos.
Muito obrigada, Leni. Até mais.
Obrigada.
Severo, nosso ouvinte de Ribeirão Preto, que levantou essa questão que a Leni responde aqui agora.
CBN Madrugada. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Patrícia Kogut recomenda a série The Comeback para Nadélia Calado e Tatiana Vasconcelos.
Hoje com The Comeback, com a Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends, maravilhosa. Exatamente. Então, ela está indicada ao Emmy por essa série. Essa série, a terceira temporada dela, chegou agora à HBO Max e está super festejada. A série tem uma trajetória bem diferente, porque ela estreou em 2005, depois ela teve um hiato enorme, ela voltou em 2014 e agora a terceira e última temporada de 8 episódios, é uma comédia. E a Lisa Kudrow, ela também é roteirista, é co-roteirista dessa história. São 8 episódios, ela faz uma atriz de 60 anos, que é mais ou menos a idade dela na vida real, que foi uma estrela de um sitcom de muito sucesso no final dos anos 90, início dos anos 2000, e depois a carreira dela sumiu daquela centralidade, ela nunca mais conseguiu ser aquela grande estrela, embora ela tenha continuado a trabalhar como atriz. Então, essa trajetória diferente serve, na verdade, para fazer uma sátira e para contar tudo o que aconteceu no mercado de televisão, no show business, nesses últimos anos. A história começa, ela já é uma ex-atriz de sitcom, quer dizer, tinha tido aquela onda dos sitcoms que a gente viu acontecer na televisão no final dos anos 90, inclusive Friends, né? Friends, Seinfeld, todas essas séries que foram muito populares e que depois saíram do ar. Aí vem a onda dos realities, essa personagem tenta fazer um reality, emplacar um projeto numa televisão. E agora, nos dias de hoje, a série aborda, enfrenta com muita franqueza e coragem o assunto inteligência artificial. Inteligência artificial ocupando o lugar dos roteiristas profissionais, ameaçando os empregos em Hollywood. Então, é uma série que fala, tem muita metalinguagem, ela fala do ambiente que ela retrata e fala com um olhar bem crítico. A Lisa Kudrow faz essa atriz decadente, essa atriz que não consegue abandonar, largar o osso da fama, embora ela tenha seu sucesso. E é bem legal, é uma comédia, tem 8 episódios, os episódios são curtinhos, e aí eu acho que quem quiser pode depois engrenar em Friends, que também está na HBO Max, que é uma série eterna, e que também são episódios curtinhos, que você pode ver um por dia e se divertir, e conferir o trabalho da Lisa Kudrow há mais de 20 anos atrás também.
Para quem curte Friends, ela é muito identificada com o papel, mas nem vi a série ainda que você está indicando, mas com certeza fez uma atuação zona, né? Já indicada a prêmio, tudo.
Pois é, indicada ao Emmy, que é o prêmio mais importante da TV americana, né? Por melhor atriz de comédia. Ela está muito bem no papel, a personagem é um pouco... Ela tem uma interpretação um pouquinho maneirista, isso às vezes é um pouquinho irritante, gestual, mas é uma afetação também que o papel exige dela, e no geral ela se sai muito bem, a personagem é simpática, e assim é um programão, eu recomendo.
Muito bom, tô de olho aqui nos ouvintes já se programando para assistir no fim de semana, vamos recapitular então, Patrícia?
Então vamos lá, The Comeback, série de comédia estrelada e co-roteirizada pela Lisa Kudrow, que era Phoebe em Friends, está na HBO Max, tem 8 episódios curtinhos, meia hora, vai lá que é programa bom para o fim de semana.
Boa, se você falou, tá falado. Patrícia Kogut, obrigada por hoje, Patrícia, beijo para você, bom fim
de semana. Beijo, beijo, beijo.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Espaço aberto agora aqui no CBN Madrugada para Tânia Morales. Ela recebeu a sexóloga Ana Canosa para desmistificar o orgasmo.
Ai, que saudade, Ana Canosa maravilhosa. Mas você se produziu toda, hein? Boa noite.
Tânia Morales, minha amiga querida. Muito feliz de estar aqui hoje matando a saudade.
Tá lindo, nossa, morrendo de saudade. Quando a Ana Canosa falou, vamos fazer, vamos conversar. Eu falei, claro, pra já. Pra já. E olha, temos um gancho bom, deixa eu só dizer, né, pra quem não conhece, né, vai que alguém chegou no programa hoje, porque quem já frequenta esse programa conhece a Ana Canosa, porque ela tinha esse quadro, CBN para Maiores, em que falávamos sobre sexo, sem pudores, né?
Nenhum, zero pudores. Delícia.
Dá pra resgatar, inclusive, todos os comentários da Ana Canosa no nosso site, no aplicativo CBN para Maiores, procure aí. Ana Canosa, que é psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, enfim. E aí o gancho é o seguinte, dia 30 é o dia do orgasmo. E aí a gente já tá
dia
falando...
Dia 31, amiga. 31 de julho.
Ainda tem mais um dia. E aí a gente já está antecipando justamente para dar a chance para o pessoal aqui
se preparar.
E se preparando, chegar afiadíssimo, né? No dia 31.
Porque afinal de contas, né, Taninha, tem pessoas que levam mais tempo para chegar e outras são mais rapidinhas. Então, a gente já, como a gente quer, né, compor todos os tipos de pessoas, a gente já começa hoje.
Porque a pessoa que seja mais lenta para chegar no orgasmo já começa hoje o preparativo.
Já começa hoje o preparativo, exatamente.
Ana, então vamos começar assim, diga, a pergunta amor. Básica, né? O que é o orgasmo?
Muito bem. O orgasmo é uma resposta fisiológica do corpo ao ápice da excitação. Né? Então, a gente diz que o ser humano ele é regido pela resposta sexual. A resposta sexual ela compreende basicamente em quatro fases: o desejo, a excitação, o orgasmo e a fase resolutiva, que é normalmente acontece após o orgasmo, que é quando os órgãos voltam ao seu estado anterior ao início da excitação. Eu gosto de fazer uma associação do orgasmo com o espirro. Porque como é que é o espirro, Taninha? Vamos lá, como é que a gente espirra? Tem um acúmulo de tensão, não é isso? Você fica... Não fica? E de repente você tem uma descarga dessa tensão rápida que acompanha algumas reações do corpo, não é isso? Nariz, etc. Né? E acompanha uma sensação de que fechou o ciclo. Você teve um acúmulo de tensão e, de repente, aquilo teve uma descarga. Então, dá até uma sensação de bem-estar. Convenhamos que o orgasmo, eu gosto de brincar, que é um espirro na área de lazer, né?
Então, é melhor,
que
né?
Que gera muito mais prazer. Mas tem tanta similaridade, meu bem. Veja se você concorda comigo, Tânia Morales. Que
Deus.
Tem dia que você tem um super espirro. Sabe aquele que... Exatamente, que é, né? Tem dia que você tem um espirrinho. Né? Tem dia que você tem vários espirros em seguida. Tchic, tchic, tchic. É ou não é? Orgasmos múltiplos. E tem dia, meu bem, que você perde o espirro. Eu tenho raiva desse.
Sim!
Que acontece que nem no orgasmo. Você tá ali, vem a excitação. Sim. Vem a excitação. E de repente você fala, ai, volta. Volta, você respira, pensa, né? E aí
fica,
foi embora.
Fica frustrante. É.
Parece que passou da linha, passou do tempo. Às vezes as pessoas dizem, né? Às vezes eu tô ali no ápice e parece que algo passou. Então, o orgasmo, ele é esta reação fisiológica do corpo a uma excitação anterior que vai gerar, então, prazer, relaxamento. Mas aqui, Tânia Morales, diga, faça a pergunta a você, adoro.
Não, então, porque é legal, né, gente? O orgasmo é bom, dá um prazer, né? Mas tem uma função, assim, sei lá, traz benefícios para nós?
Muitos, e é isso exatamente onde eu ia. O orgasmo, ele vai gerar uma série de aumento de substâncias no cérebro humano que estão muito ligadas à fonte da recompensa, do prazer e de sensações de bem-estar e motivação. E aqui eu tenho uma coisa maravilhosa para dizer para nós mulheres. Há uma diferença, lembra que eu falei? Desejo, excitação, orgasmo e resolução, que é aquela fase que o corpo volta ao estado anterior, não é isso?
Sim.
Pessoas com pênis precisam ter esta fase resolutiva mais rápida, porque o pênis não pode ficar tanto tempo assim ereto, né? Tem um tempo para esse pênis ficar ereto e depois ele precisa voltar ao estado anterior. Né, até para a circulação sanguínea, etc. Nós mulheres não precisamos, o nosso órgão ele tem uma maior, né, ele tem um tamanho maior mais interno, né, o que a gente vê do clitóris, por exemplo, é só o capuz do clitóris na vulva. Então a gente não precisa que essa fase resolutiva seja muito rápida. Então ela, nas pessoas com vulva e vagina, ela é mais lenta. O que nos possibilita termos orgasmos múltiplos. Então você tem um orgasmo, aí você vai baixando a resposta, mas se excitar de novo é capaz de ter outro. E isso, gata, faz com que as mulheres fiquem mais tempo regidas pela dopamina, que é uma das substâncias pós-orgasmo, que é responsável pela satisfação, pelo bem-estar e pela motivação. É por isso que muitas mulheres, depois que têm um orgasmo, querem trabalhar e falar, fazer coisa. E se as mulheres soubessem desta potência, a gente tinha um orgasmo de manhã, a gente ia dominar o mundo. Porque você fica mais tempo sob o efeito da dopamina.
Bom, então também vamos dizer aqui, vamos esclarecer que não necessariamente a pessoa precisa estar acompanhada para chegar a um orgasmo.
De jeito nenhum, ela pode de manhã se autoestimular e ó, se você tá com um problema, por exemplo, tem que fazer um relatório, meu bem, tá desfocada, não tá desfocada, não tá conseguindo fazer. Tenha um orgasmo, você vai ver, senta no computador para ver se você não faz. Dica de hashtag, fica a dica.
Fica a dica, isso vale para homens e mulheres.
Não, mais para as mulheres. Os homens, como eles têm a fase resolutiva mais rápida, entra em efeito pós-orgasmo, além das substâncias positivas como ocitocina também. A ocitocina é aquela substância do aconchego, né? Sensação de bem-estar. Entra a prolactina. A prolactina é o antitesão da humanidade. É o antitesão. Ela entra neste momento da fase para fazer com que pare a excitação. E a prolactina, Taninha, é a substância da lactação. Por isso que uma mulher, quando está amamentando, ela tem uma tendência a não ter desejo. É o antitesão total.
Mas aí, homem fica com a prolactina?
Ele fica com a prolactina mais alta nessa fase, que é o antitesão e dá sono.
Ah, daí vira e dá aquela cochiladinha.
E muitas parceiras em relações heterossexuais querem fazer o quê? Fazer coisa com essa, né? Fica assim, cara, um pouco mais estimulada.
Virou e dormiu.
Que é uma das diferenças aí que nós temos na resposta de pessoas com vulva e vagina e pessoas com pênis. Que dá uns rolê difícil, viu? A relação heterossexual, minha amiga, eu vou dizer.
Tem uma questão de tempo mesmo, né? Tudo bem, a gente consegue ter um orgasmo e depois outro e outro, mas demora também mais do que o homem para ter o orgasmo em geral,
sim,
né?
Uma mulher que não esteja, vamos fazer o cenário certo.
Tá, vamos.
não tá apaixonada, porque apaixonada, minha filha, a gente tem orgasmo até menos de meio minuto, só de olhar já tá, já tá excitada. Não tá apaixonada e não tem 20 anos de idade.
Tem a questão da idade, depois quero falar da idade também.
E aí, agora vamos pro cenário da vida adulta. Tem um relacionamento de 15 anos. Tá bom, vai 10 anos. Tá bom, queridos, queridas, 8 anos também já dá. De coabitação, com a mesma parceria, que conhece todas as características. Não é isso?
É.
Atravessada pelo mundo adulto. Boleto pra pagar.
Tem louça na pia. Tem criança chorando.
Mãe doente, filho doente, problema da escola do filho, que já trabalhou o dia inteiro, né? Ainda está tentando encontrar um horáriozinho para fazer um esporte para cuidar da saúde.
Ficar bonitinha.
Não pense em sexo durante o dia, porque, né, vamos combinar que as pessoas, né, que não trabalham na área, o tema do sexo às vezes não vem com tanta frequência.
É.
É isso?
É.
O desejo espontâneo, esse que nasce no corpo, não está muito presente por causa de hormônio. Ou seja, meu amor, ela não está pensando em sexo. Aí vem a parceria dela e começa um estímulo. Ela vai levar mais tempo. Até ela se conectar com o tema, decidir se ela prefere dormir ou se ela vai dar uma chance para esse movimento do corpo, para ter um orgasmo, se convencer de que vai ser bom. Sim. E que ela vai acordar cedo amanhã, no dia seguinte.
Mas o homem também é impactado por conta para pagar, espero que tenha por louça na pia, filho. Mas tem um desejo mais facilmente aí, despertado?
Aí que tá. Aí nós temos duas questões importantes. Uma é fisiológica. Então, uma pessoa que é regida por testosterona, claro que a testosterona não é a única responsável pelo desejo, porque nós temos homens, por exemplo, em consultório, que têm testosterona nos seus níveis normais e não tem desejo espontâneo. Não tem... Mas o desejo, ele não é só espontâneo, ele tem também a vontade de fazer sexo com a outra pessoa, tem a questão subjetiva do desejo, né? Mas os homens têm a questão de uma regulação hormonal melhor, a gente tem muita flutuação hormonal, dos homens é um pouco mais estável, e eles também aprenderam, pela história da humanidade, pela cultura, que prazer sexual faz bem ao corpo deles. E que nem todo sexo precisa ser feito com afeto. Então, eles aprenderam a regular as próprias emoções com sexo. Então, estou irritado, faço sexo, né, ou tenho um orgasmo para ficar mais feliz. Eu estou com insônia, eu faço sexo para dormir, ou me masturbo para dormir. Eu estou triste, eu faço sexo para melhorar, eu estou feliz para comemorar. Então, assim, eles aprenderam, tem uma permissão social.
É, tem isso.
As mulheres têm menos percepção, por exemplo, dos efeitos do orgasmo no corpo. Então, quando ela está naquele lugar que a gente estava falando daqui a pouco, né, atrás, às vezes ela vai fazer sexo para agradar o parceiro, e não porque, tá, eu vou fazer porque vai ser bom para mim, que deveria ser isso, assim, porque o orgasmo tem este efeito no meu corpo. E os homens, eles têm uma rapidez maior na resposta. Então, eles têm cerca de 5 minutos o tempo de latência intravaginal no orgasmo. Então, começou a penetração, 5 minutos está tendo orgasmo, média.
Média de 5 minutos da penetração até o orgasmo no homem.
É. Eu sei que tem muitos ouvintes dizendo, eu não, eu 20 minutos. tem alguns homens que ficam muito mais tempo. Mas a média da população. Tá? A gente, 13 minutos. Isso. Naquele contexto que eu tava contando, que tá, não tá namorando, né?
Tá feliz, tá animada, tá com tesão.
Exatamente.
Lá em cima. 13 minutos em média, desde o início da penetração até o orgasmo. É bastante. A mulher demora mais.
É, do estímulo, né? Estímulo. Agora, outra coisa, né, Tânia?
Ah,
tem
o estímulo
uma coisa.
Não é a penetração, claro.
Não necessariamente, porque claro, o clitóris é que a gente fala que mais rapidamente leva orgasmo. Claro. Tânia Morales.
Falando.
Quer estatística? Vou te dar uma estatística tristíssima.
Vamos aos números.
Ah, vamos aos números, que eles não mentem.
Não mentem.
Ai,
sexo
olha que
também
estatística,
é número.
Olha que estatística triste.
Ai.
Se pensar na frequência de orgasmo nas relações sexuais, entre homens e mulheres, as mulheres têm orgasmo 35% menos do que os homens, pensando em frequência de relação sexual.
Tá. É um tanto, hein?
É muito. E... quem mais tem orgasmo em frequência de relações sexuais, né? Se contar, você teve 10 relações, quantas você teve orgasmo? Quem é que mais teve? Homens heterossexuais. Segundo lugar, homens homossexuais. Terceiro lugar, homens bissexuais. Quarto lugar, mulheres lésbicas. Quinto lugar, mulheres bissexuais. Sexto e último lugar, mulheres heterossexuais.
Caramba.
Nós temos um grande problema na humanidade. Existe um ajuste necessário em relações heterossexuais.
É, porque aí nesse caso não é exclusivamente por uma questão anatômica. Tem também uma questão ali que não, a interação tem alguma coisa errada.
É na interação. É na possibilidade da mulher assumir uma responsabilidade sobre o próprio prazer. Eu gosto assim. O que, que me faz ter orgasmo mais rápido é esse estímulo, vir assim, assim é mais legal, então tem uma responsabilidade, uma autonomia feminina.
A gente não costuma apontar o que a gente gosta.
Exatamente. E tem uma permissão do masculino para a autonomia feminina. Porque se eu falo, por exemplo, para o meu parceiro, que eu tenho orgasmo através de estímulo clitoriano e não com a penetração, vamos aos dados. 85% das mulheres têm orgasmo com estímulo clitoriano. Fecha a nota de rodapé.
Fica a dica.
Hashtag fica a dica. Então assim, se eu digo pro meu parceiro, olha, eu tenho orgasmo com estímulo clitoriano, e ele fica triste porque eu não tive orgasmo com pênis na penetração.
Ah, porque o pênis dele é...
Os homens têm que entender, homens heterossexuais, que a gente gosta da penetração. A penetração, ela é prazerosa, desde que ela não doa, esteja tudo bem, com excitação. Só que só a penetração, para a maior parte das mulheres, ela não leva ao orgasmo. Gente, isso é anatômico, não é contra pênis, não tem nada a ver. A gente precisa de um clitoriano mais direto. Então, se ela acha que o parceiro vai ficar triste ou porque ele ficou bravo, aí ela... Porque como é que ela vai falar? Meu bem, meu amigo ouvinte, você que é um homem crítico, você que é um homem que leva tudo para o pessoal, como se ela estivesse falando, você precisa rever os seus conceitos, seja mais flex, pessoas flex, híbridas. Hoje, né? Quando você entra no carro elétrico, eu sempre pergunto para o Uber, esse carro é elétrico ou é híbrido, né? Que é elétrico e também combustível fóssil. Híbrido, a gente tem que ser flex,
gente.
E não levar tudo ao pé da letra, tudo pro pessoal, como se fosse uma ofensa pessoal, como se eu não soubesse fazer direito, né? Os homens às vezes também têm essa, eu sou responsável por dar orgasmo. Meu amigo, ninguém dá orgasmo a ninguém, senão a gente comprava no Natal e dava pras amigas, né?
Dá de presente. Ana, não consegui matar a saudade, vamos ter que voltar.
Eu também não.
Vamos ter que voltar.
Mas olha, pessoal, dia 31 tá aí. Né, vamos nos preparar, né, já entrando no clima, né, fazendo uma brincadeirinha ou outra com as parcerias, sendo gentis, porque gentileza gera gentileza e abertura para
sexo.
Atividade sexual,
isso.
É ou não é?
É isso.
E bora ter orgasmo que faz bem para a pele.
Amém.
E para o humor também, viu?
Então, precisamos. Ana, então, dia 31, que é o dia do orgasmo. Ana Canosa, muito obrigada. Amo falar com você. Volte
eu
sempre,
também, meu
não
bem.
Demora.
Obrigada,
tá?
Não demora. Um beijo grande, viu?
Beijo grande.
Tchau, gente. Boa noite.
Linda Ana Canosa, maravilhosa, psicóloga, sexóloga, terapeuta de casais, fazendo com que a gente mate a saudade do quadro CBN para Maiores, que ela apresentou aqui durante muito tempo nesse programa.
Em CBN Dinheiro, Marcelo D'Agosto explica para Cássia Godoy e Milton Jung sobre a opção mais rentável e segura de investimento para quem quer sair da poupança.
Francisco diz que tem um montante na caderneta de poupança. Porém, estou pensando numa aplicação segura e com rendimentos melhores. Pretendo usar esse valor daqui a no máximo um ano para dar como entrada na compra de um apartamento. Gostaria da sua orientação.
Olha, Francisco, os dados do Banco Central mostram que a caderneta de poupança tem tido resgates frequentes ao longo dos últimos anos. Isso porque, com os juros altos que a gente tem, a diferença entre uma aplicação conservadora atrelada à taxa Selic ou ao CDI e o rendimento da poupança é grande, mesmo com a isenção do imposto de renda para os rendimentos da poupança. Em números, a poupança rende mais ou menos 8,5% ao ano. A taxa Selic está em 14,5%. Com o imposto, uma aplicação atrelada à taxa Selic ou ao CDI rende um pouco mais de 11% ao ano. Então, você vê que essa diferença é grande e explica esses saques que a gente vem tendo na poupança. Outra desvantagem da poupança é que o rendimento é creditado só na data de aniversário. Se sacar antes, perde o rendimento entre os aniversários. Por exemplo, se você aplicou no dia 10, só vai poder sacar com rendimento no dia 10. Se sacar no dia 9 do mês seguinte, perde todo o rendimento daquele período. Em todas as outras aplicações de renda fixa, o rendimento é diário. A aplicação alternativa à poupança mais segura é o Tesouro Selic, no Tesouro Direto. É um título que tem vencimento em 2031, mas você pode sacar a qualquer momento. E o rendimento líquido de imposto vai ser maior do que o da caderneta de poupança, porque o Tesouro Selic é corrigido pela taxa Selic. Então, em resumo, com juros altos que a gente tem hoje, a poupança perde a vantagem e o Tesouro Selic é uma boa opção. Ou o Tesouro Reserva para quem tem conta no Banco do Brasil. Mas o Tesouro Selic no Tesouro Direto é uma ótima opção à poupança.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
E agora você acompanha o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias reais e incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. Nesse episódio, você vai ouvir a história de Aaron Houston, fazer uma escalada em um canyon quando sua mão ficou presa por uma rocha. No quinto dia, enfraquecido e à beira da morte, ele tomou uma decisão radical.
Você quebraria o próprio braço e amputaria a mão com um canivete para evitar a própria morte? Esse dilema real foi enfrentado por um jovem montanhista americano há mais de 20 anos e virou um exemplo do que o ser humano é capaz na luta por sobrevivência. O caso virou até um filme de Hollywood. Você vai ouvir o impressionante relato do jovem que viveu essa história.
Que história!
Em maio de 2003, o americano Aaron Ralston tinha 27 anos. Ele era um montanhista experiente, acostumado a condições extremas e que gostava de desafios. Por isso, a escalada que faria sozinho pelo Blue John Canyon, no estado de Utah, era para ser, em comparação com suas aventuras habituais, como um passeio no fim da tarde. Ele queria aproveitar o sol, o calor e a areia de Utah, depois de enfrentar um inverno frio cheio de neve em Boulder, no Colorado, onde mora. Em entrevista ao programa Outlook da BBC, ele contou como era esse canyon que ele visitou.
The canyon itself is a very narrow slot canyon. This is
O canyon era do tipo slot canyon, com várias fendas estreitas e profundas. O canyon em que eu estava devia ter 1 metro de largura e uma profundidade de 15 a 20 metros. O lugar parecia um corredor afundado no deserto. Esses lugares são esculpidos por inundações de águas das chuvas, que se movem em grandes torrentes por esses corredores, coletando detritos, incluindo rochas e pedregulhos, que acabam ficando presos entre as paredes.
Aaron estava descendo esse canyon e passou por cima de uma dessas grandes rochas que tinham sido movidas pela inundação e ficaram presas entre as paredes.
Depois que eu passei por cima dela, ela se mexeu e acabou prendendo a minha mão direita. A mão ficou entre a rocha e um dos lados da parede. Então eu fiquei parado, de pé no fundo do cânion, com a mão sendo esmagada pela rocha presa entre as duas paredes do cânion. Eu fiquei em pânico, apavorado. Minha reação foi que nem a de um bicho. Eu tentava desesperadamente libertar minha mão, tentando usar adrenalina no meu sangue para levantar a pedra ou, de alguma forma, movê-la. Na minha cabeça, se eu tinha feito a rocha se mexer, conseguiria movê-la de novo. Mas ela não estava se movendo. Passei quase uma hora naquele espaço apertado, tentando levantar a pedra. Meu ombro esquerdo estava a alguns centímetros da parede e meu ombro direito também, a alguns centímetros da outra parede. Eu estava de pé ali, preso nesse espaço de cerca de 1 metro, com a mão presa entre a rocha e a parede a 15 metros de profundidade.
Of course, yeah. The rock was crushing my wrist.
Não sentia a mão direita, mas sentia a dor no pulso que estava sendo esmagado pela rocha. A circulação foi interrompida e a mão morreu logo depois. A única vantagem é que eu não tinha me machucado. Quer dizer, eu não havia quebrado minha perna ou sofrido alguma concussão. Então, me acalmei e comecei a pensar em formas de sair dali.
A primeira coisa que fez foi esvaziar o conteúdo da mochila sobre a rocha. Ele tinha cintos e arreios de escalada, cordas, mosquetões, algumas correias e um canivete, do tipo canivete suíço, com várias pequenas ferramentas. A primeira ideia que teve foi a de usar esse canivete como se fosse daquelas picaretas pequenas usadas por geólogos, lascando a rocha ao redor da mão.
Foi muito patético. Canivetes definitivamente não são feitos para isso. Na verdade, eu estava causando mais danos à lâmina e à minha mão do que à rocha. Levei cerca de 15 horas para remover um volume de arenito equivalente a talvez metade de uma bola de golfe. Passei a noite cavando a rocha e desisti. Na manhã seguinte, tentei usar o equipamento de escalada para tentar montar uma espécie de sistema de roldanas improvisado para tentar mover a rocha. Mas também não deu certo.
Outra ideia que largou rapidamente foi a de amputar o braço. Ele achou que isso simplesmente não era viável.
Eu tentei cortar meu braço, tentei serrar meu braço e tentei esfaqueá-lo. Tudo isso acabou fracassando, porque a lâmina do canivete nunca atravessaria os ossos. A lâmina era completamente cega. E mesmo se eu conseguisse fazer a amputação, eu sangraria até a morte. Então, 24 horas depois de ficar preso no fundo daquele canyon, eu sabia que estava no meu túmulo, que realmente iria morrer ali.
Aaron Ralston não tinha avisado ninguém sobre sua excursão. Ele estava escondido da superfície, no fundo de um canyon, com a mão presa por uma rocha de 350 quilos. Ninguém sabia disso. Ele dava pequenos goles dos 350 mililitros de água que tinha e comia nacos dos 2 burritos que tinha trazido. Aaron sabia que não sobreviveria o suficiente a tempo de ser encontrado naquele lugar remoto. E o que ele fez? Começou a gravar vídeos se despedindo dos entes queridos.
Comecei a gravar minhas despedidas para minha família, meus pais, minha irmã. Eu deixei claro que não ia me matar, que não ia acabar com isso prematuramente ou agir contra mim mesmo. Comecei a dizer adeus, que eu os amava, e pedia desculpas por ter me metido nisso. Eu percebi que o que eu vinha fazendo na minha vida era sair e buscar essas aventuras, tentando provar para mim mesmo que era capaz dessas coisas, e que agora iria morrer por causa disso. Eu estava profundamente arrependido de não ter contado a ninguém para onde estava indo e de não ter estado presente na vida dos meus entes queridos. Eu estava estendendo a mão para eles e, de certa forma, os trazendo para o Canyon. Percebi isso quando liguei a câmera de vídeo e falei com eles. Era uma comunicação tão direta que eu sentia que eles estavam lá. Eu até sorri algumas vezes, pensando em alguma lembrança das nossas vidas. E os poucos momentos de esperança que eu tinha vinham principalmente de falar para aquela câmera. Eu entrava nesse espaço família, eu sentia o amor dos meus pais e amigos, da minha irmã, dos meus avós. Era como se eu estivesse cercado por eles. E eu percebi que realmente era isso que estava me mantendo vivo.
No quarto dia, Aaron estava desidratado, sem comida e bem fraco. Ele não conseguia dormir por causa da dor, da posição em que estava, de pé, e especialmente porque a temperatura caía drasticamente e fazia muito frio à noite. Quando veio a quinta noite, ele achou que seria a última, que não acordaria para mais uma manhã. Chegou até a fazer uma inscrição na parede com seu nome, data de nascimento e data da morte. E a noite veio, trazendo uma alucinação, uma visão.
E então eu tive uma visão. Na verdade, uma premonição. Eu estava interagindo com um garotinho. Eu me via com um braço direito sem mão. E eu pegava esse garotinho na sala de estar. Ele tinha uns 3 anos, cabelo louro, olhos azuis e camisa vermelha. E a forma como interagimos me disse que esse era o meu futuro filho e que isso significava que eu ia sair de lá. E isso me deu coragem nesse momento, nas piores horas de toda essa experiência, nessa última noite. Me vi no futuro com um filho que eu ainda não tinha. E isso me deu a sensação de que eu poderia superar tudo isso de alguma forma. A manhã seguinte foi uma manhã que eu nunca pensei que veria. E foi então que eu realmente tive a epifania de como resolver o enigma que estava empacado na minha cabeça. Como cortar meu braço com uma faca sem fio com a qual não consigo cortar ossos? E aí eu finalmente percebi. Eu não preciso cortar os ossos, posso quebrá-los. Use a rocha. Eu gritava comigo mesmo. Eu estava eufórico. E essa euforia tomou conta de mim e me levou a fazer o que era inimaginável nos primeiros momentos em que eu fiquei preso. Eu tinha me recusado a sequer pensar nisso. E agora eu estava todo ansioso para amputar o meu braço.
Então, abraçando a rocha com o braço esquerdo, ele colocou toda a força do corpo para empurrar o braço direito para dentro, partindo um a um os dois ossos do braço, primeiro o rádio, depois a ulna.
E eles se quebraram cerca de 2,5 centímetros atrás de onde a pedra me segurava. Quem já quebrou um osso sabe como é essa dor. Mas para mim foi uma dor linda. Eu estava sorrindo, porque sabia que não ia morrer, que eu finalmente sairia dali. Depois levei uma hora fazendo essa cirurgia, cortando músculos e veias em um ponto mais ou menos na metade do braço, entre o pulso e o cotovelo. Aí apliquei o torniquete que eu tinha criado. Consegui mitigar a perda de sangue graças a esse torniquete. Finalmente eu estava livre da rocha. Sabe aquela sensação de libertação? Eu sentia tanto dor quanto euforia. Na verdade, a euforia é que foi o maior desafio, porque eu não podia desmaiar. Assim que eu me libertei, tive que fechar os olhos, me encostar na parede do cânion e respirar fundo por cerca de 30 segundos para poder voltar ao ponto em que eu pudesse abrir meus olhos e estar presente ali, sem o risco de desmaiar com a emoção de tudo isso.
Não é qualquer um que seria capaz de quebrar os ossos do braço e separá-los da mão com um canivete. Tudo isso sem anestesia. E com a dor e a quantidade de sangue sendo perdida nessa operação, dá para imaginar como seria fácil perder os sentidos ali. E o risco de desmaiar nessas condições.
Foi um grande desafio não desmaiar. É que eu sabia que, se eu desmaiasse, provavelmente morreria ou perderia um tempo preciosíssimo, porque eu ainda tinha que caminhar. Eu tinha quase 11 quilômetros para voltar até a minha caminhonete e depois dirigir talvez por 2 horas até chegar a um telefone. A coisa mais importante nesse momento foi que eu não desmaiei e consegui me controlar. E eu fiz isso de maneira instintiva. Fechei os olhos, respirei fundo até poder abrir os olhos, saber que eu ainda estava consciente e começar a sair dali.
Aaron colocou o braço em uma tipóia improvisada que fez usando uma pequena mochila. Seguiu pelo cânion estreito em que estava, saiu dele e se viu ao lado de um penhasco, uma parede de 20 metros, que desceu de rapel. Na base desse penhasco, ele encontrou um riacho, onde finalmente pôde matar a sede. Depois, seguiu andando pela trilha de 11 quilômetros em direção à sua caminhonete, sempre tomando cuidado para se manter consciente, apesar da fraqueza e da dor.
Eu certamente sentia muita dor. Os momentos da amputação foram a sensação mais excruciante e intensa que eu provavelmente vou sentir em toda a vida. Mas assim que eu consegui me recompor, comecei a sorrir. Eu tinha coisa mais importante para fazer. Como se a dor fosse irrelevante. A dor não ia me matar. Mas se eu parasse no caminho para tirar uma soneca, ou se perdesse o fôlego, ou se ficasse desorientado, essas coisas sim me matariam. Eu ficava repetindo para mim mesmo, mais um passo, mais um passo. Então, com esse mantra me empurrando, caminhei e caminhei por quase 4 horas, até que me deparei com uma família que fazia uma caminhada ali.
Aaron topou com uma família holandesa, um casal e seu filho, que estava de férias nos Estados Unidos e fazia uma caminhada nessa região. Eles lhe deram água e biscoitos e o ajudaram a seguir em frente.
Andamos por mais meia hora, mas eu estava prestes a desmaiar, não aguentava mais. E eu ainda tinha pela frente uma subida vertical de 200 metros. Eu sabia que não iria conseguir. Eu sentia que meu coração estava prestes a explodir devido a todo o esforço e a perda de sangue. Estava muito difícil dar mais um passo. Quando olhei para o pai dessa família para dizer para ele que eu não sobreviveria, vi que ele não estava me olhando e que balançava os braços. Naquele momento, olhei para cima para ver para quem ele acenava e vi um helicóptero aparecendo. Para mim, foi um milagre, porque eu não sabia que as pessoas estavam procurando por mim.
A família de Aaron tinha alertado as autoridades sobre seu desaparecimento e as buscas tinham se concentrado nessa região de canyons. Ele foi resgatado aproximadamente 4 horas após ter amputado a mão. Quando chegou ao hospital, estava desidratado, tinha perdido 18 quilos e 25% de seu sangue, mas teve uma recuperação plena. E que fim levou a mão?
Eu não a queria de volta, mas acho que é uma política prudente não deixar restos humanos no campo. Então, o Serviço de Parques, bem como várias outras organizações de resgate, coordenaram a recuperação da mão. 3 dias depois, com uma equipe de mais de uma dúzia de pessoas levando um guincho e um macaco hidráulico, eles removeram a pedra, pegaram a mão, a cremaram no necrotério e devolveram as cinzas para mim. Eu voltei para o Canyon e deixei as cinzas ali com uma oração para me lembrar das lições e da alegria que eu senti no momento em que me libertei.
Aaron Ralston escreveu um livro, lançado em 2004, contando essa história e que foi transformado no filme 127 Horas com James Franco, dirigido por Danny Boyle, que recebeu 6 indicações ao Oscar de 2011, inclusive o para melhor filme.
No começo eu achava que essa história deveria ser contada por um documentário, mas fui persuadido pela visão do Danny Boyle. Ele me disse que eu poderia até contar minha experiência num documentário, mas isso não teria o mesmo impacto de um ator nos trazendo a experiência. E de fato, do jeito que eles contaram a história, com a música, a edição, quando eu vi o filme, eu comecei a chorar 15 minutos depois do filme ter começado. Enfrentei tudo aquilo novamente. E nos momentos finais do filme, tem uma cena com James Franco saindo de uma piscina e tem um sofá e a família do personagem está sentada ali. E não são atores. É a minha família e são os meus amigos que o Danny Boyle trouxe para o set. E aparecem minha esposa, eu e o nosso filhinho, que é aquele garotinho que eu vi naquela visão no Canyon.
Aaron Ralston apareceu em dezenas de talk shows nos Estados Unidos. Seu livro foi best-seller em vários países e hoje ele dá palestras motivacionais. Ele ganhou uma prótese na mão e continuou escalando montanhas, entre elas o Aconcagua, na Argentina, a montanha mais alta da América do Sul. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
História
da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, serviço em português da BBC, com histórias diversas de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa já está disponível no site bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Madrugada. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada.
Pesquisadores iniciaram a captura e marcação de 50 tubarões no litoral de Pernambuco, retomando o monitoramento científico das espécies da região após mais de 10 anos sem estudos desse tipo. Para entender os detalhes, o Guilherme Muniz entrevistou o professor Dr. Paulo Oliveira, que é pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco e coordenador do projeto Ecotuba de monitoramento de tubarões.
Nos próximos dias, o Brasil vai começar a ter um novo monitoramento de tubarões. Isso vai ser ali no litoral de Pernambuco. Você se lembra, né? Nos últimos dias, na verdade no mês passado, houve alguns episódios de pessoas que foram mordidas por tubarões em algumas praias ali da região. Então, para entender um pouco melhor esse projeto e, afinal, o que os pesquisadores podem fazer com as informações que vão coletar durante esse monitoramento, eu converso agora com o professor Dr. Paulo Oliveira. Ele é pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco e também coordenador desse projeto, projeto Ecotuba, que vai fazer o monitoramento dos tubarões. Professor, obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Nós que agradecemos a participação.
Bom, professor, em linha...